Agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Todos os dias, às 9 horas, participo da Missa de Aparecida pela TV. Na terça-feira, 22 de fevereiro, quando os padres concelebrantes se apresentavam, o último deles disse: sou Frei Felizardo, sou de Moçambique, de passagem pelo Brasil, rumo ao Panamá. Lá doará sua vida como missionário. Frei Felizardo pareceu-me um novo Abrão a quem Deus disse: sai de tua terra, do meio de teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Gênesis 12, 1. Abraão, nosso pai na fé, prontamente obedece. Li faz muitos anos que Deus não caminha com os indecisos. Frei Felizardo é um decidido. É alguém que acredita no Deus que o envia e, ao semear em terras panamenhas, verá que o Senhor fará a semente germinar e dar frutos. O que o leva para fora de sua terra natal? Qual a motivação para dirigir-se a uma terra estranha, senão o amor e a fé? Volto a ouvir o Papa Bento XVI ensinando: a fé é dom de Deus, mas é também ato profundamente livre e humano. Neste mundo em que estamos tão rodeados de inseguranças, a fé nos dá segurança, porque sabemos em quem pomos nossa esperança, escreve Pedro na sua primeira carta, capítulo 3. A fé, virtude cardeal, está intimamente ligada ao amor e à esperança, um tripé que não cai, mesmo se os ventos são fortes e a tempestade açoita a vida. Bem, a fé é dom de Deus. E o que fazer com esse dom, com esse presente? Na sua primeira carta, São Pedro exorta no capítulo 4, versículos 10 e 11: cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, fale como se fossem palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o como capacidade proporcionada por Deus, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Abacuque é um dos 12 profetas menores judeus que viveu no século VII a.C. dizem que era ele quem visitava e sustentava Daniel na cova dos leões. No seu livro, que só tem 3 capítulos, escreve no versículo 4 do capítulo 2: o justo viverá pela fé. Quase 8 séculos depois, São Paulo porá essa frase em sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Um pouco antes, no versículo 7, São Paulo escrevera: ficais sabendo que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. Na belíssima carta aos Hebreus, ele aconselha a não abandonar a coragem, que merece grande recompensa, e a perseverar para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que ele prometeu. E nos versículos finais do capítulo 10, lembra: o meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, não me agradarei mais nele. Nós não somos desertores para nossa perdição. Perseveramos na fé para nossa salvação. E logo vem o capítulo 11, permitam-me adjetivar, exuberante, em que trata da fé desde a criação até Abraão. Cito pequenos trechos. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração das realidades que não se veem. Pela fé compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. E que bonito é o versículo 27 do capítulo 11 dessa carta de Paulo aos Hebreus. Pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do rei. Permaneceu firme, como se visse o invisível. Abrão saiu de Ur dos Caldeus, sua terra, pela fé. Por causa da fé, Frei Felizardo saiu de Moçambique, da sua terra. Pela fé, Moisés deixou o Egito. E tu e eu, meu irmão, minha irmã, que terra, por causa da fé, devemos deixar? Não precisamos ir para a Amazônia ou para a África, mas nos examinemos diante do Senhor e ouçamos o que nos diz. Creio que existe o que deixar, não existe? A comodidade, a falta de compreensão, a falta de desejo de ter fé, a acolhida de um pobre, talvez até um que esteja morando conosco, as palavras de ânimo que escondemos no escuro do nosso coração de pedra, a impureza, a discórdia, o julgamento, a impaciência. Há tantas terras que pela fé e por amor devemos deixar. Nos versículos 25 a 34 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus aponta os pássaros do céu e os lírios do campo, isto é, as singelas flores campestres, que Deus alimenta e veste, para ensinar-nos a pôr nossa confiança no Pai, nós que nos preocupamos com tantas coisas. E pergunta: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí, amanhã lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, gente fraca de fé? Vamos para o outro momento. Agora Jesus e os discípulos estão atravessando o mar da Galileia. Cansado, ele dorme e nem percebe a tempestade. Os discípulos estão com medo. Eles vão acordá-lo pedindo que os salve. Já tinham visto tantos milagres. O que o mestre lhes diz? Está lá em Mateus 8:26. Por que tanto medo, homens de pouca fé? Então, levantando-se, Jesus repreendeu os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Existem ventos rondando nossa vida. O mar está agitado. O barco está sendo coberto pelas ondas. É o mar da vida. Confiemos, tenhamos coragem. O Senhor está conosco. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Cantemos. Porque quem canta seus males espanta, dizia Dom Quixote, o célebre personagem criado por Miguel de Cervantes, lá na Espanha, do século XVII. Em Mateus 14, 22, 33, novamente os discípulos estão no mar, mas agora sem Jesus, que, tendo despedido as multidões, subira à montanha a sós, para rezar. E o barco era de novo atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Eles ficaram apavorados. É um fantasma, gritavam. Mas Jesus logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhas medo. Pedro, sempre Pedro a tomar a iniciativa, pede. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Não pediu pouco. Sabe o que Jesus respondeu? Vem, Pedro. E que cena! Pedro começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas o vento ficou ainda mais forte e ele, com medo, começou a afundar e pediu socorro. Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Não é que às vezes nós também vemos fantasmas? Façamos como Pedro. Peçamos a Jesus que nos mande ir ao seu encontro. E se ele disser, vem, vamos. Vamos com coragem, porque se o medo vier, também nós começaremos a afundar. Se isso acontecer, façamos de novo como Pedro. Gritemos por socorro, peçamos ajuda. Se tivermos fé, se acreditarmos, veremos que também para nós Jesus logo, logo estenderá a mão e nos sustentará. Em três passagens de Mateus ouvimos Jesus dizer, gente fraca de fé, homens de pouca fé, homem de pouca fé. Na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 1, São Paulo escreve, acolhei aquele que é fraco na fé. Ora, se isso é pedido a nós, como não nos acolhe a nós, tão fracos na fé, o Senhor do céu e da terra. Fiquemos ainda no Evangelho escrito por São Mateus, agora no capítulo 8, versículos 5 a 13. O centurião vai ao encontro de Jesus pedir por seu servo doente. Quando Jesus lhe garante, vou curá-lo, O oficial romano diz o que vocês e eu dizemos cada vez que vamos comungar. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu criado ficará curado, que repetimos assim. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E o centurião que afirmara, se disseres uma só palavra, Jesus, meu criado ficará curado, acrescentou, pois eu também tenho soldados sob as minhas ordens. E se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E se digo ao meu escravo, faz isto, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o estavam seguindo, em verdade vos digo, em ninguém em Israel encontrei tanta fé. Olha, Jesus elogia a fé do centurião. Olhemos agora para Mateus, no capítulo 15, versículos 21 a 28. A mulher cananeia pede a cura de sua filha. Ela reconhece Jesus como Messias, filho de Davi. Expõe a sua necessidade com palavras claras e simples. E insiste sem desanimar diante dos obstáculos e exprime humildemente a sua petição. Tem compaixão de mim. Senhor, socorre-me, me ajuda. Oração com fé, com confiança, perseverança e humildade. Sugiro a você que leia todo o relato desse episódio em Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Jesus até parece um pouco rude nas respostas que dá à mulher. Mas seu coração não deixa de atender a quem lhe pede com fé, com confiança e humildade. Ele cura a filha dela e ainda diz, mulher, grande é tua fé. Como queres, te seja feito. Grande é tua fé. O Mestre se deixa tocar por nossa fé. Um último fato relatado por Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 21, para o programa de hoje. Alguém leva o filho epiléptico a Jesus e pede que ele tenha compaixão, porque a criança passa mal e muitas vezes cai no fogo ou na água. Esse alguém já tinha levado o menino aos discípulos, mas eles não haviam conseguido curá-lo. Jesus como que suspira, entristecido, e pergunta, ó geração sem fé e perversa, até quando vou ficar convosco? Até quando vou suportar-vos? Trazei aqui o menino. Então Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que ficou curado. Quem pudesse ver a cara dos discípulos? Eles se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram por que não haviam conseguido expulsar o demônio. Resposta, por causa da fraqueza de vossa fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, vai daqui para lá, e ela irá. Nada vos será impossível. A fé é tão importante que São Paulo, no seu testamento espiritual, contido na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, escreve, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Pensemos agora na fé de Maria, mãe de Jesus e nossa mãe. Vamos conhecer o que disse Dom Bruno Forte, arcebispo de Quiestevasto, na Itália, ao Papa João Paulo II e aos seus mais estreitos colaboradores, no decurso dos exercícios espirituais do retiro realizado no Vaticano em 2004. O traço de Maria que emerge dominante na cena da Anunciação é a sua fé, expressa em sua livre, dócil e fecunda conformidade com a graça. Toda sua existência é um itinerário de liberdade doada, um total e perseverante abandono no chamado do Deus vivo, um deixar-se conduzir docilmente por Ele na obediência à sua palavra. Maria é totalmente para Deus, toda para Ele, terreno de advento para o reino que Ele estabelece entre os homens. Maria testemunha que a fé consiste em permitir que o amor de Deus haja, deixando-se moldar e plasmar por Ele. A fé é o oposto do querer gerenciar a própria vida, do fazer projetos e do querer realizar-se somente com as próprias forças. A fé recebe sua razão de ser do alto, do outro, que é Deus. Nesse sentido, antes que em seu ventre, Maria concebeu em seu coração. Sua grandeza está na fé com a qual aceitou confiar-se no Deus misterioso. Maria é verdadeiramente a Virgem fiel, a mulher da escuta, o terreno do advento da palavra de Deus, o silêncio no qual essa palavra ressoa e chega até nós. No Eis-me aqui, da fé de Maria, de maneira singular e eminente, podem ser reconhecidas as posturas fundamentais exigidas de quem crê. Primeiramente, o valor da inocente virgindade do corpo e do coração. Aquela inocência que é receptividade profunda do próprio ser diante do agir divino, radical humildade que nos torna totalmente dóceis ao Senhorio do Eterno. Em seguida, o Eis-me aqui, de Maria, é exemplar para a Igreja ao manifestar a pobreza como ausência de qualquer segurança humana, de qualquer garantia ligada à capacidade ao poder humano. O não conheço homem algum da Virgem não nasce do desprezo ou do medo, da presunção ou da autossuficiência, mas do total abandono em Deus. No segmento de Maria, o não conheço homem algum da Igreja remete ao estar totalmente confiante em Deus. E por isso, não se trata da recusa de tudo o que é humano, mas a rejeição daquilo que implica comprometimento com aquela presunção humana de fazer-se protagonista exclusiva do próprio destino. Enfim, o Eis-me aqui de Maria é modelo para a Igreja, para todos nós, enquanto manifesta a experiência profunda que ela fez da obediência a Deus, vivida como um contínuo estar em sua presença, fazendo sua vontade, com todo o peso das surpresas e novidades que isso implica. No segmento de Maria, a Igreja e os batizados, todos nós, aprendemos a amar o silêncio interior e a escutar profundamente a palavra que arma sua tenda no meio dos homens e que muitas vezes subverte seus cálculos e pretensões. Essa fé que está e permanece sob o absoluto primado de Deus não tem nada a ver com a passividade. Com seu Eis-me aqui, a Virgem Maria cooperou verdadeiramente com a história do novo início do mundo e trouxe ao mundo, na graça libertadora de seu sim, o único mediador entre Deus e os homens, seu Filho, Jesus Cristo. Dom Fulton Sheen, arcebispo norte-americano que morreu em 1979, era muito conhecido por seu trabalho de evangelização na televisão e na rádio. Em certa ocasião, afirmou que muitos de nós já temos experimentado e que é tão verdadeiro. O teste de nossa fé não é feito nos momentos felizes da vida, mas nas provações e sofrimentos. Sejamos como aquele menino que estava no terceiro andar de um prédio que estava incendiando. Os bombeiros estenderam uma rede resistente perto do chão e chamavam as pessoas para se jogar. O menino foi dos primeiros. Quando chegou ao chão, são e salvo, perguntado por que logo se decidira, respondeu: porque um dos bombeiros é o meu pai. Nas dificuldades, não nos esqueçamos. O Pai do Céu nos quer confiantes nele, pois ele nos aguarda de braços abertos para nos ajudar. E agora escutemos nossa música. Do CD Contemplativo, Padre Zezinho canta Foi a Minha Fé.
Foi a minha fé, pequena, mas sincera. Foi a minha fé que me levou ao teu coração sereno, a minha espera. Foi a minha fé que me levou. Foi a minha fé que me levou a dizer: Senhor, aqui estou. Não sei muita coisa, tenho quase nada. Mas se me mandas ao povo em teu nome ao teu povo, ó meu Senhor, eu vou. Foi a minha fé pequena, mas sincera. Foi a minha fé que me levou ao teu coração sereno, a minha espera. Foi a minha fé que me levou. Foi a minha fé que me levou a dizer: Senhor, aqui estou. Não sei muita coisa, tenho quase nada. Mas se me mandas ao povo em teu nome, em teu nome ao teu povo, ó meu Senhor, eu vou. Foi a minha fé pequena, mas sincera. Foi a minha fé que me levou ao teu coração sereno, a minha espera. Foi a minha fé que me levou. Foi a minha fé que me levou a dizer: Senhor, aqui estou. Não sei muita coisa, tenho quase nada. Mas se me mandas ao povo em teu nome ao teu povo, ó meu Senhor, eu vou. Em teu nome ao teu povo, meu Senhor, eu vou.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 15 horas, se Deus quiser.
De salvação.